passamos a apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita, com Ana Lúcia Andrade.
Já faz tempo, ficou provado que a utilidade da música não estanca quando se esgota o entretenimento que ela propicia. Educação e instrução, para serem integrais e absolutamente válidas, nunca prescindem dela. Muito ao contrário, por meio dela, podem, com propriedade e de modo especial, ensinar conhecimentos, valores e posturas as mais relevantes, como a argila, dotada de plasticidade, que permite infindáveis formas para a criação do artista, a sonoridade musical, aliada a estruturas formais, produz resultados expressivos à técnica e à ciência, dois ramos primordiais na valoração de nosso tempo. Dotado de complexa personalidade, o maestro e compositor alemão Richard Wagner voltou sua criatividade para muito além das fronteiras do som musical, a ponto de também ser autêntica referência nos campos da filosofia, da literatura, das artes cênicas e do empreendedorismo. Ponto alto de seu legado profissional, a composição quase trintenária de O Anel do Nibelungo, um conjunto de quatro obras operísticas, é um exemplo de verticalização muito antes de se pensar neste tipo de administração de negócios, de pesquisas e habilidades literárias, no tempo em que elas não eram de preocupação ou domínio do compositor, sem se falar na inovação agregada quanto aos parâmetros da composição da época. Wagner foi mesmo um gênio avançado que continua a influenciar o intelecto humano. Seus dramas musicais, integrados por motivos condutores e tudo o mais que os tornam obras de arte total, Leitmotiv e Gesamtkunstwerk, são ações musicais tornadas visíveis na definição do próprio compositor. A música wagneriana pode ser vista como teatro, enquanto pintura em movimento, e seu valor imagético é poderoso. Não por evocar apenas, mas por desenhar em nossa consciência a perfeita imagem de um objeto, lugar, tema ou sentimento. Em agosto de 1876, depois de 28 anos da concepção, composição e preparação, o Ciclo do Anel estreava em sua versão completa no Festspielhaus, a sonhada casa de ópera também concebida por Wagner, erguida em Bayreuth. Obra de larga escala, além de extremamente complexa, é estruturada em quatro partes: O Ouro do Reno, A Valquíria, Siegfried e O Crepúsculo dos Deuses. Wagner denominou a integral de Festival Cênico em um prólogo e três dias. De caráter épico, as quatro óperas que compõem o ciclo são adaptações de várias personagens mitológicas de sagas nórdicas e do poema germânico medieval Nibelungenlied, Canção dos Nibelungos. O pivô da história é o anel mágico forjado com o ouro do Reno, roubado pelo anão Nibelungo das distraídas donzelas do rio e que confere poderes para dominar o mundo. Diversas personagens míticas lutam pela posse do anel, incluindo Votan, o chefe dos deuses, que traça ardilosos planos e influencia acontecimentos que pesam sobre outras vidas a ponto de levar gerações até a superação das consequências. Com a ajuda do Deus do Fogo e diplomata do Valhalla, morada dos deuses, Votan se apodera do anel, agora secretamente amaldiçoado pelo Nibelungo, a quem quer que o possua, e ao invés de devolvê-lo ao reno, o negocia com dois gigantes em troca da deusa da juventude e da beleza que ele mesmo lhes prometeu pela construção do Valhalla. Um dos gigantes mata o outro, assume a forma de um dragão e se retira para uma caverna na floresta a montar guarda do anel e dos tesouros que o acompanham, incluído o elmo capaz de fazê-lo assumir qualquer forma. É só o começo de como o crime cometido pelo roubo do ouro dará causa a uma longa série de outros atentados, potencializado pela maldição lançada pelo anão que começa a surtir efeito. Desamor, fome de riqueza, sede de poder, cobiça, traição e assassinato povoam as almas e os corações da trama. Entram em cena as valquírias, geradas pelo receoso Votan com a deusa da sabedoria. Virgens selvagens que cavalgam corcéis alados, as valquírias defendem a morada e para lá conduzem os corpos dos heróis que reviverão para ajudar os deuses. Entrada dos deuses no Valhalla e cavalgada das valquírias. Excertos das óperas O Ouro do Reno e A Valquíria, de Wagner. entrada dos deuses no Valhalla e cavalgada das valquírias das óperas O Ouro do Reno e A Valquíria de Wagner. Filarmônica de Berlim, regida pelo maestro Klaus Tennstedt. Antes da estreia de O Ciclo do Anel completo, O Ouro do Reno e A Valquíria já tinham sido representados no Teatro da Corte de Munique, a contragosto de Wagner, que pretendia a montagem da íntegra no Festspielhaus. Modelado como os dramas do teatro grego, em que eram apresentadas três tragédias e uma sátira, a história do Anel começa com A Valquíria e se encerra com O Crepúsculo dos Deuses, de forma que O Ouro do Reno serve como um prelúdio do ciclo. Ao fundir elementos de diversas lendas e mitos germânicos e escandinavos numa história concisa, Wagner também agregou a ela vários conceitos modernos. A existência do Anel, originária de deformações de caráter e pobreza de espírito, expressa a inescrupulosa e desmedida busca pelo poder e a renúncia ao amor. O poder, associado à lei e à civilização, e a luta do amor, associada à natureza e à liberdade. A valquíria preferida de Wotan hesita obedecê-lo em sacrifícios cruéis e é duramente castigada por ele. Em meio a uma intrincada gama de soluções e ocorrências, Siegfried é eleito a resgatá-la. O adeus de Wotan e a música do fogo mágico e Murmúrios da Floresta, trechos das óperas A Valquíria e Siegfried de Wagner. o adeus de Votan e a música do Fogo Mágico e Murmúrios da Floresta das óperas A Valquíria e Siegfried de Wagner. Filarmônica de Berlim, regida por Klaus Tennstedt. Em O Crepúsculo dos Deuses, de Wagner, depois que as três nornas, que enredam a meada da vida, perdem a capacidade de prever o destino, uma nova gama de ações e reações prolifera na teia da trama. Siegfried é traído, uma espada enterrada em suas costas. Somente a Valquíria consegue tirar o anel do dedo do herói e passá-lo ao seu. Ela ordena que uma pira fúnebre seja erguida, protesta contra as injustiças do Valhalla, saúda o amor e, num salto de montaria, junta-se imolada a Siegfried no fogo ardente. Transbordam as águas do Reno. As donzelas arrastam para o fundo um último malfeitor que ainda mergulha para se apoderar do malfadado anel e depois triunfam ao erguerem finalmente o recuperado objeto. Uma reverberação surge no céu e denota o fim de uma era. O Valhalla é consumido pelas chamas da purificação. O amor inaugura um novo e próspero tempo através da expiação da Valquíria. Na tetralogia de Wagner, assim como em O Holandês Voador e em Tannhäuser, é através da mulher que se dá a redenção. Alvorada e jornada de Siegfried pelo Reno e morte e funeral de Siegfried. Dois momentos da ópera O Crepúsculo dos Deuses, de Wagner. Jornada de Siegfried, pelo Reno, e Morte e Funeral de Siegfried, da ópera O Crepúsculo dos Deuses, de Wagner. Filarmônica de Berlim, sob a batuta de Klaus Tennstedt. Pela arte se manifestam complexas realidades que servem de objeto para as mais variadas formas de conhecimento. A música não foge à regra e a rica contribuição multidisciplinar de Wagner, por certo, sendo bem explorada, há de muito suscitar nos domínios do conhecimento tanto geral quanto específico. Conhecer a obra wagneriana constitui uma espécie de obrigação cultural em qualquer época e lugar do mundo. Até a próxima edição em mais um passeio pela magia da música erudita, uma produção da Musicabile em parceria com a Rádio Câmara Brasília, Governo Federal. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, transmitido pela Rede Legislativa e rádios parceiras em todo o Brasil. Direção e apresentação, Ana Lúcia Andrade. Trabalhos técnicos, Ricardo Coelho. Acompanhe, curta e compartilhe. Envie comentários e sugestões pela página oficial da rádio e página oficial do programa no Facebook. Para ouvir novamente ou ao vivo pela internet, acesse radio.câmara.leg.br.
Acabamos de apresentar Pauta Musical, um passeio pela magia da música erudita.